Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 2 de fevereiro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta e fica felizão da vida. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. Não tá bem, não, Denise.
Não tá, não?
Bem, não tá bem, não.
Bem
tá
que eu te achei desanimado. Olha, entrei aqui no estúdio.
É, tá bem,
achei
não.
A Motinha. Mas o que que tá pegando?
Ah, movimentos na sinalização de mais intervenção do governo em assuntos política cambial, nacionalizar, abrasileirar o preço da gasolina. É uma agenda que a gente achava que podia ser limitada, aparentemente foi levada para o Congresso através do Rui Costa e é difícil. O mundo muito bem, o mundo todo voando, o mundo que é risco, o mundo em festa, o mundo numa posição muito, muito importante, que está cada vez ficando mais consenso no mercado que o pior do aperto do ciclo monetário já foi feito no mundo. Hoje mais um dia de performance muito boa do Nasdaq subindo, acho que, deixa eu pegar aqui, 3%, o Nasdaq subiu. Nasdaq subindo 3,25%, S&P subindo 1,27%. Chama atenção para vocês, tá? Pelo segundo dia consecutivo, está tendo rotação. As pessoas estão saindo do Dow Jones, de empresas cíclicas, para ir para empresas que são beneficiadas de juros mais baixos, empresas de crescimento. Então, acho que isso é um movimento global, tá? O mundo sentiu commodities hoje. Aí, o que a gente teve hoje de decisão importante? Banco Central inglês, Banco Central europeu. Os dois bancos centrais também. O inglês mais dovish, um pouco mais dovish, e o Banco Central Europeu, a princípio, tentou ser duro, mas aconteceu o mesmo erro, teve o mesmo efeito durante a entrevista. Lagarde acabou vindo com um discurso um pouco mais dovish, ou o mercado quis pincelar as frases que cabiam no discurso dovish, e o resultado disso tudo é euro caindo 0,70, voltando para 1,09, ainda sobre o Fed ontem em Doves, estava 1,10, tá, senhores? Caiu de 1,10, bateu 1,08. Aí você vai ver a moeda britânica, tá? A moeda britânica, BP. A moeda britânica também foi a mesma história, senhores. Estava relativamente bem, até vir o Banco Central inglês, a moeda britânica caindo 1%. Então, ou seja, os bancos centrais do mundo estão dando recado. Ó, a gente está bem perto do fim do ciclo de alta de juros, a inflação tem caído, talvez não numa velocidade até melhor do que a gente imaginava, e esse é o recado. E isso tudo significa risco para o mundo inteiro, as pessoas se livrando de cíclicos. Hoje a gente teve má performance das commodities novo. Lembrando, minério é um case diferente. O minério não é a commodity que vai se beneficiar de juro mais baixo global. Minério é China, é mercado imobiliário chinês. Petróleo, teoricamente, tinha que ser beneficiado hoje com esse pró-risco, com o mundo com chance de crescer mais, mas está com problema de estoque. Então, as commodities hoje sofreram um pouco, tá? Mas o Brasil é impressionante, tá? É impressionante. A nossa alegria dura muito pouco. Hoje, o real bateu 4,94, muito em função do mercado querer risco global, e principalmente em resposta ao cupom ontem, que o cupom ontem foi bastante duro. A gente não perde uma oportunidade, perder uma oportunidade. Enquanto o mundo está discutindo que o ciclo de aperto está quase no fim, ontem nosso Banco Central trouxe uma novidade, que não necessariamente o nosso ciclo está perto do fim. E deve ficar, os juros ficar alto durante muito tempo, até 2024. Obviamente, juro alto, no Brasil, o maior carrego do mundo, com a informação que esse carrego do mundo deve ficar alto por muito tempo, beneficia o real, e o real veio até 4,94 sobre essa influência. Aí, ao longo da tarde, foi mandado uma carta, o Rui Costa que leu, uma carta do Lula, o Lula tinha falado, e o Lula tocou em assuntos difíceis, tá? Tarefa prioridade, coordenar a política econômica, mas tem que apresentar ele, né?
É. Estou esperando você acabar a sua introdução.
Não, mas é ser quase tudo, né? Já...
Não, então beleza.
Você viu, não estou bem, tá? Então...
Gente, então daqui a pouco o Botinha volta para dar todos os detalhes com gráficos e tudo que vocês estão esperando aqui. Ele estava engatando a marcha, mas eu tenho que apresentar este rapaz primeiro também. Igor Bastos, nosso analista. Tudo bem, Igor?
Tudo bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Eu fui deixando o Mota falar, porque tem bastante coisa aí que acabou impactando a Bolsa no dia de hoje. Até essa reação do câmbio, que chegou a bater ali perto dos seus 4,94 durante a manhã. Aí depois devolveu praticamente toda a queda. Tá a Bolsa hoje caindo quase 2%, muito puxado por uma queda forte de Vale, as siderurgias e as empresas de mineração caindo em blocos. Principalmente... É um dos pontos até do que a gente tratou no podcast que vai ao ar hoje, que a gente gravou com a Lede Lara, falando sobre a diferença entre o mercado físico e o que a gente estava vendo no mercado financeiro, principalmente relacionados a commodity e petróleo, tá? Por conta dessa expectativa de recessão global. Acho que também as falas aqui no cenário local acabaram afetando as empresas e as aéreas decolaram, né? As empresas aéreas acabaram decolando com essa perspectiva de real para baixo, e também alguns bancos revisando as estimativas para cima. Então a gente vai tratar isso ao longo do programa, a gente que conversou com o presidente da ANAC, agora atual secretário de aviação dentro do Ministério dos Transportes, que é liderado pelo Márcio França, a gente conversou com ele essa semana, a gente vai trazer alguns updates aqui também sobre o setor aéreo, acho que isso como um todo acabou colaborando, a gente trata disso ao longo do programa. Combinado?
Combinadíssimo. As aéreas decolaram sem trocadilho.
É isso aí.
Mas ficou lindo. Temos aqui no estúdio também o trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, meu povo?
Tudo bem!
Maravilha, gente. Deilson já colocou o link aí para vocês assistirem depois, tá? A live que foi essa tarde sobre a carteira recomendada de FIIs, que foi uma live que a Juliana Andrade fez com a Isabela Suleiman. Então, depois daqui acabar aqui, entre o fechamento de mercado e o podcast Genial Analisa, vocês assistam, por favor, são 15 minutinhos, rapidinho, direto ao ponto, sobre fundos imobiliários. Motinha, agora sim, bora lá.
Não, bora lá. Então, vamos começar a falar um pouco do que eu me sinto mais confortável de falar, que é esse clima do mundo, tá? Eu acho que, de repente, tem uma pessoa que está um pouco incomodada com esse excesso de otimismo no mercado, é o próprio Jay Powell, tá? Acho que ele não esperava uma reação tão forte no mercado. Só para te contextualizar, tá? Eu vou botar aqui para vocês verem. CCM, o índice Nasdaq nos últimos 3 dias, para pegar o quê? A fala do Powell ontem, tá? Essa é a minha intenção, para vocês verem quanto que subiu em 3 dias. Bom, 7% subiu o Nasdaq em 3 dias, tá? Antes do Powell falar, o Nasdaq estava 11.529, 7%, acho que fala por si só, a gente não precisa falar muito, 7% em praticamente 2 dias, de ontem para hoje, então, é 6%. Então, acho que isso já fala por si só. Aí hoje, ainda para ajudar, teve dados do mercado de trabalho, tá? Dados muito interessantes. Primeiro, veio o primeiro dado que veio muito forte, que é aquele auxílio-desemprego, era esperado 195 mil americanos pedissem auxílio-desemprego, e veio 183, ou seja, fazendo novas mínimas da média... trimestral, já está rodando abaixo de perto de 190. A última leitura tinha sido 186. Poxa, mais um sinal que o mercado de trabalho está apertado. Ontem, na criação de vagas, os Estados Unidos voltou a criar 600 mil vagas e voltou a ter relação de 1,92 vagas em aberto para cada americano disposto a trabalhar. Ou seja, teoricamente, uma fotografia do mercado de trabalho bem forte. Mas a gente viu o número de custo de mão de obra caindo, e esse dado hoje foi o dado mais importante. O custo da mão de obra é super importante, era esperado uma alta de 1,5, subiu apenas 1,1, e o dado anterior foi revisado de 2,4 para 2. Qual é a consequência disso? Produtividade. Como é que uma inflação no mundo, num país, cai? Se a produtividade do país melhorar, se a produtividade da mão de obra melhorar, ou seja, fazer mais com menos. Isso significa aumento de produtividade. E os Estados Unidos teve um aumento de produtividade, era esperado 2,4, veio 3%, e também outra revisão forte, de 0,8 para 1,4. Tá? Então, essa notícia aqui se sobressaiu muito mais do que o auxílio-desemprego abaixo do esperado. Então, realmente, está pintando um cenário bastante construtivo para a queda da inflação nos Estados Unidos. Aí vem a Europa. com os dois bancos centrais também relativamente dovos, principalmente o inglês. E o que, que é importante? Olha o que está acontecendo. O que, que aconteceu nas taxas de juros dos principais países da Europa. Taxa de juros na Inglaterra de 10 anos caiu 30 pontos. É muita coisa. Na França caiu 23. Na Itália, 30 pontos. Ou seja, taxa de juros de 10 anos na Europa caindo 30 pontos em resposta ao Banco Central mais dovish. Os bancos centrais mais dovish significa apetite para risco, mas cuidado, apetite para risco não necessariamente cíclico, muito pelo contrário, a gente viu o movimento Dow Jones. Então, o mercado voltando a querer duration longa, essa rotação é importante, brincadeiras à parte, tem até um sinal que pode incomodar o nosso querido Banco Central, que é o quê? Preço do Rolex usado. Voltou. Não, isso aí não é brincadeira, não.
Que legal isso. Não, parece aquela. Não tem aquela coisa do McDonald's também? Que...
É, o índice Mac.
O índice McDonald's, isso aí é tipo isso?
Que é, que na é? Verdade, o que, que é? Quando você tem muito dinheiro, todos os ativos sobem. Então, o preço do Rolex triplicou. O Rolex usado, você queria comprar o Rolex, não tinha. Eu não tenho Rolex, tá, senhores? Não é. Mas quem tinha, não tinha. Quem tinha, comprar, não tinha na loja, não tinha por entrega. Ou seja, muito dinheiro as pessoas compraram Rolex. Quando começou a apertar a liquidez, o preço médio do Rolex usado saiu de 46 mil dólares e veio até 25 mil dólares. Tá? 46 mil dólares e veio para 25 mil dólares. E aqui está começando a subir. Onde é que a gente está querendo mostrar? Será que as condições financeiras voltaram a ficar muito frouxas ao ponto do Rolex usado voltar a subir? Tá? Então, eu só mostrei isso, além de achar interessante, curioso, e é mais uma maneira de capturar o excesso de liquidez no mundo e apetite para risco, é como um sinal que o mundo quer, o mundo voltou a querer risco, voltou a querer coisas, Nasdaq voltou a querer esse tipo de coisa. O Brasil entrou na contramão, tá? O Brasil entrou na contramão do mundo, pelo segundo dia consecutivo, ontem nossa bolsa caiu com as bolsas lá fora voando, e tem nome e sobrenome, não é nem o cupom não, tá, senhores? Não foi o cupom sendo duro, não. O problema foi a intenção do governo Lula de aumentar a intervenção na economia. É essa que foi o que realmente mudou completamente os preços ativos financeiros no Brasil e acendeu, na minha opinião, uma luz mais do que amarela. Tá mais do que amarela. Quem vai ter que frear essas propostas vai ser o Congresso brasileiro que vai ter que frear, porque se isso for implementado, só para vocês terem noção, e olha as nuances, tá? O Lula defende redução da volatilidade cambial para amenizar a inflação. O que, que significa isso? Brasil vender reserva para derrubar o câmbio? Mas reserva é a última, o que restou, é a última joia da coroa. E mais do que isso, isso aí é função do Banco Central. O câmbio é flutuante. Quem tem que fazer política de câmbio não é o presidente do país. Não é, senhores, não é. Não deveria ser. Tá? Se ele tocou nesse ponto, semana que vem deve ser anunciado o futuro diretor de política monetária. Essa questão de câmbio estava na mão do Bruno Serra Fernandes, que está saindo. Como é que é? O Brasil vai intervir no câmbio? Vai vender dólar? O mundo vai agradecer, senhores. O mundo vai agradecer. Acho que é uma mudança muito forte. Eu não sei nem como é que vai implementar... como é que é implementável isso com o Banco Central independente. E ontem, no recado duro do nosso Banco Central, mostrou a importância e o valor da independência do nosso Banco Central. É tarefa prioritária coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular, dos alimentos e dos combustíveis e da eletricidade. Lula disse ainda que seu governo se opõe à privatização de Petrobras e defendeu uma nova política de preço dos combustíveis. Ganhos do pré-sal não podem se esvair por uma política de preços internacionalizada e dolarizada. É preciso abrasileirar o preço dos combustíveis, ampliar a produção nacional de derivados com expansão do parque de refino. Eu não sou engenheiro, mas um parque de refino não deve ficar pronto em menos de 3 anos, ou de 4, tá? País precisa de uma transição de nova política de preço do combustível e do gás, que considere os custos nacionais. Senhores, é política de intervenção. Lula disse que seu governo se opõe à privatização da Eletrobras, precisa recuperar o papel como patrimônio do povo brasileiro. Se os senhores tiverem curiosidade, vê como é que estava o setor elétrico do Brasil em 2016, tá? Presidente prometeu o programa Bolsa de Ser Renovado e ampliado. Presidente, governo retomará estoque, o governo eleito irá restabelecer uma política nacional de abastecimento que inclui retomada. Bom, novo regime fiscal, teto dos gastos, teve um efeito destrutivo nas políticas. Os empresários, bom, senhor, disse também que irá propor, a partir de um amplo debate de negociação, está falando em rever, serão revistos marcos regressivos da atualização trabalhista, aprovados pela última reforma. O presidente também afirmou que irá propor um modelo previdenciário com maior cobertura. A gente acabou de fazer a reforma da Previdência. Reverter. O orçamento não cabe nesses sonhos todos. Nu e cruamente, o orçamento brasileiro não cabe nesses sonhos todos. Para caber, tem que ter uma reforma administrativa. Vamos cortar. A gente não precisa ter mais o legislativo mais caro do mundo. A gente não precisa ter o judiciário mais caro do mundo. A gente não precisa ter fundão eleitoral. A gente não precisa ter um monte de coisa que o Brasil tem por opção política. É uma decisão. Se não tem dinheiro para o orçamento no pobre, por que tem dinheiro para a elite do funcionalismo público? Por que tem dinheiro para o fundão eleitoral? São opções. O que não dá é a sociedade brasileira ver um monte de desejos, que todo mundo tem desejo. A vida é essa, você tem que... Desejo, todo mundo tem um monte. Mas o que você consegue atingir? Então, é isso que assustou bastante os ativos brasileiros, é isso que me assustou. Eu estava fora da mesa, eu estava em reunião, quando eu cheguei, eu vi isso, eu falei, poxa, eu nem consegui dar a devida atenção ao que ele falou. Mas a frase principal é intervir no mercado de câmbio. Isso é do radar, é o Banco Central Brasileiro que tem que estar liderando isso. E o Banco Central, os bancos centrais de qualquer lugar do mundo, qualquer país sério, o Banco Central não é um órgão de governo. O Banco Central é independente, o Banco Central está ali para defender o valor da moeda do país e manter a inflação baixa, independente se o governo A, B, C, D ou E. Tá? Então, na minha opinião, os ativos brasileiros estão refletindo esse desejo, esse aumento do risco do Brasil aumentar a intervenção no mercado como um todo. Denise, eu quero te devolver.
Beleza, Motinha, não é mole não. Vou passar a palavra aqui para Igor Bastos nos dizer o que aconteceu na Bolsa hoje.
Acho que as falas acabaram ajudando no tom negativo no mercado local, mas o que puxou de fato foram as empresas de commodities, tá? Vale caindo mais de 4%, a própria CSN, Semin caindo quase 7%. Então, acho que isso, por si só, já traria um tom um pouco negativo para o mercado local. Tá? Por outro lado, os grandes destaques, sendo as empresas do setor aéreo, Gol com uma performance no dia de hoje de 13,52 de alta, seguido por Azul, a segunda maior alta do dia, 7,58. Tá? E aí, eu vou tentar trazer um contexto para vocês aqui, daqui a pouco eu explico. Mas antes eu vou pedir para o Guimas compartilhar minha tela só para ilustrar o que eu estou falando. Tá? Então, Azul, Gol, maior alta, Azul, segunda maior alta, Localweb, a terceira maior alta, Cielo, 3,50, Via, a quarta maior alta, 3,83, Cielo, 3,50, a quinta maior alta, tá? E a gente tem aqui também CVC, que também acaba sendo puxado pelo setor de turismo, e daqui a pouco eu vou ilustrar e falar melhor sobre. Do lado das maiores quedas, eu não sei se vocês lembram, mas ontem eu já tinha trazido a fala, comentado sobre BRF, tinha sido um dos grandes destaques, performando muito acima da média dos pares do setor. Então BRF subindo, se eu não me engano, ontem 8%, no dia anterior tinha subido 4%, e hoje sendo o destaque de queda, tá? Então acho que é muito mais um movimento de realização. Como eu comentei com vocês ontem, o mercado estava refletindo e repercutindo algumas entrevistas do atual CEO da companhia, e no dia de hoje a gente vê um movimento contrário. Assim, todas as empresas que dependem de exportação, de maneira geral, se a gente puder colocá-las num bloco, todas hoje caíram, tá? Acho que essa preocupação, ainda mais com China, acaba colocando um pouco de pressão. Mas BRF acho que está muito mais relacionado com o movimento de realização. Tá? Segunda maior queda do dia, Semin, 6,74 de queda. CSN, que acaba sendo puxado por essa forte queda de Semin, 5,51. Uzi Minas, 5,47. A gente tem aqui Braskem, Goal, Vale, Petro 3, Petro 4, Gerdau, Marfrig, enfim, a maioria das empresas aqui, com exceção da Qualicorp, né, Pão de Açúcar, e o banco BTG, das telas das 17 maiores quedas, são todas empresas que acabam dependendo ou de commodities ou de exportação de commodities, tá? Então, contexto geral, eu acho que é basicamente esse. Assim, falando especificamente de Vale, tá, e de minério, a gente soltou recentemente uma atualização sobre o setor de mineração e siderurgia, fazendo e trazendo toda uma análise das expectativas para a China, porque a gente não está tão otimista com China. A gente acredita que existem algumas questões mais estruturais do que apenas conjunturais relacionadas à reabertura. Então, isso deve trazer um pouco mais de pressão no médio e longo prazo para o minério de ferro. Isso acaba deixando a gente um pouco mais conservador em termos de recomendação, tá? Para siderurgia e mineração. Acho que o grande destaque e a nossa principal aposta, ou melhor empresa do setor, se você quer estar exposto ao setor, a nossa principal recomendação hoje é Gerdau, tá? Acho que o cenário de custos, principalmente com carvão, a mineral também acaba colocando um pouco mais de pressão, e Gerdau ela fica um pouquinho mais protegida, dado as mini mills, né, que são usinas que acabam utilizando fornos elétricos, principalmente lá nos Estados Unidos. Então isso acaba tirando e dando um pouco mais de margem para a companhia, tá? Então acho que, mas hoje no cenário como um todo, acho que não, nenhuma delas se livrou. E se a gente vê essa queda forte nas principais commodities, como petróleo, isso também acaba sendo positivo para o setor aéreo, tá? E o câmbio atingindo 4,94, rompendo a barreira dos R$5, né, que é uma marca importante. O Heitor até colocou, Heitor Bortolucci, nosso analista técnico, hoje colocou lá o gráfico do dólar, mostrando uma das principais resistências ali próximo da faixa dos 4,95, se eu não me engano. O câmbio atingiu essa marca. Acho que a junção desses dois fatores, petróleo para baixo, mesmo com a Petrobras anunciando o reajuste da gasolina para cima, e também com a perspectiva da reoneração dos combustíveis, mesmo com esse cenário, isso ainda acabou trazendo um certo alívio para as companhias aéreas. Na terça-feira a gente teve uma conversa com o presidente da ANAC, antigo presidente da ANAC, que agora, como eu comentei com vocês, vai assumir a Secretaria de Aviação no Ministério de Transportes. Ele comentava que esse primeiro trimestre para as companhias aéreas deve ser o primeiro trimestre do ano em que a gente, em termos de volume, supera 2019. Então, embora a gente tenha uma sinalização muito forte de aumento nas tarifas por quilômetro voado, que é o que aqui a gente chama de yield, que é quanto que a companhia pega, ela te cobra para voar na passagem, dividido pelo quilômetro, né, voado naquele trecho. Então, você, pegando essa conta, a gente consegue observar que as companhias aéreas elas vêm imprimindo aumentos seguidos de aumentos nos preços, tá? Isso, no final do dia, é repasse para o consumidor. A gente sabe que o cenário de custos, principalmente por conta da alta do petróleo, trouxe uma pressão, e o câmbio elevado também trouxe essa pressão, e agora as coisas parecem estar criando um certo alívio. A gente também tivemos hoje o Bradesco BBI revisando as suas projeções, tanto para Azul quanto para Gol, justamente pautados nessa melhora do cenário local, tá? Do aumento do número de voos com manutenção das tarifas. Isso gerou, naturalmente, uma expectativa de maior geração de EBITDA para as companhias e receita também, tá? Eu gosto de lembrar aqui, no final do ano passado a gente trouxe uma atualização para o setor aéreo, lá no Genial Analisa, comentando as nossas expectativas. A gente revisou as recomendações que a gente tinha tanto para Gol quanto para Azul, trocando a recomendação de Azul para neutra e a recomendação de Gol para venda, justamente na perspectiva de, ao longo do ano, a gente ter uma pressão sobre o câmbio, tá? Justamente por conta desse cenário de, talvez, relação dívida PIB crescente, isso poderia trazer uma certa pressão, uma responsabilidade fiscal maior por parte do atual governo, isso poderia trazer uma pressão para o câmbio. Por outro lado, a nossa perspectiva para petróleo é que a gente não vê muito espaço para o petróleo ir muito para baixo por algumas questões estruturais. A gente sabe que tem toda a questão de arbitragem, tanto do petróleo russo, que está sendo vendido abaixo dos preços do mercado internacional, cerca de $30 o barril para baixo. Isso acaba gerando uma pressão baixista para o petróleo, mas no nosso cenário base, ele deve se manter num patamar ainda elevado e um câmbio também elevado no total do ano. Mas no começo do ano, o que a gente viu foi justamente o contrário. Isso trouxe um certo alívio para o setor. Não é à toa que as duas empresas estão performando muito bem do começo do ano até hoje, tá? Mas acho que esse é o cenário. Uma perspectiva de melhora nos volumes operacionais das empresas, com redução dos custos. Isso acabou trazendo um certo alívio, se refletiu nessa boa performance no dia de hoje, tá? Então, acho que basicamente era essa a atualização que eu tinha para trazer para o pessoal. Se tivermos algumas perguntas, eu estou aqui à disposição para responder.
Tem sim, daqui a pouquinho eu te passo. Gente, Deilson Leite já colocou aí no chat o link para o podcast Genial Analisa desta noite, especial de commodities, com o convidado mais que especial, Ale de Lara. Vão estar presentes neste podcast este rapaz, este outro rapaz, os dois aqui ao meu lado, e Bruno Rosolini, além do Ale de Lara, claro, daqui a pouquinho às 7h30, todos convidados. Motinha, Muniz diz o seguinte: Motinha, fala do apetite para tomar dívida do Tesouro. As taxas estão renovando máximas históricas, ainda assim parece que a demanda não está animada. Quando aparecerá a dominância fiscal?
Ah, não sei. Tipo assim, esse ponto dele é importante, tá? O que, que é a dominância fiscal? Um país que deve 70% e poucos da dívida PIB, a dívida começa a subir de forma rápida, que quem empresta dinheiro para esse país vai falar assim, poxa, esse cara não vai conseguir me pagar. Aí o Banco Central ele não consegue mais subir os juros na necessidade que precisa para derrubar a inflação, porque se ele subir muito, vai mostrar que ele pode quebrar. Então, o que, que acontece? A inflação passa a ficar mais alta. Tá? Senhores, eu sugiro vocês lerem o Brasil Journal hoje, Economista do Verde. Então, em outras palavras, primeiro que eu peço desculpa publicamente a maneira que eu cheguei aqui, o estado meio de emoção. O que, que é fato? Tá? Eu vejo muitas pessoas aqui no chat, e o que eu sempre falei? Quem acha que o governo atual ia para a direção da nova matriz econômica, que é a direção da intervenção, eu acho que o melhor ativo é CDI, porque você vai ser bem remunerado, o juro vai ser alto. Tá? O real vai sofrer, tudo vai sofrer. Então, seja, quem acredita que o governo vai realmente adotar uma política econômica muito parecida com a nova matriz econômica, é o quê? Aumento da intervenção. O que a Dilma fez para combater a inflação lá em 2016? Tarifas públicas, botou o preço da gasolina num patamar que a Petrobras tinha prejuízo, tá? Uma empresa tinha prejuízo para vender gasolina mais barata que o custo, para quê? Para a inflação cair. O que a Dilma fez? Uma intervenção no setor elétrico, para quê? Para poder a conta de luz ser mais barata do que o custo de produção. O que aconteceu com esses dois eventos? Dois anos depois, o setor elétrico foi ressarcido com multas bilionárias e a Petrobras praticamente quebrou, tá? Ou quebrou. O que eu quero passar para vocês é que o discurso hoje, lido pelo Rui Costa, assinado pelo Lula, são na direção de aumento de intervenção. Ponto. Tá. Se ele vai conseguir aumentar a intervenção, eu vi aqui, poxa, então vai cair, eu vou comprar, quem elegeu ele sabia que isso é assim? O que eu quero passar para vocês é, se o Brasil aumentar as intervenção, eu acho que vai ter pessoas que não vão se sentir confortáveis em investir no Brasil. E eu tenho preocupação, o estrangeiro está muito leniente, trouxe bastante dinheiro esse mês. Como é que o estrangeiro vai responder a uma possível aumento de intervenção? O que, que significa isso na opinião de vocês? Tá? Em mensagem ao Congresso, entregue pelo o presidente afirmou que a orientação passiva para a política cambial dos últimos anos acentuou a volatilidade da moeda brasileira em relação ao dólar, com consequências perversas para o índice de preço. O que ele está dizendo aqui? O nosso real desvalorizou muito ao longo do governo Bolsonaro, principalmente porque o juro estava muito baixo. A gente perdeu aquele ganho de carrego. E, obviamente, com inflação alta, com câmbio desvalorizado e commodities para cima, a inflação no Brasil foi muito alta. Ao ler isso, ele está falando o seguinte, poxa, você deixar o câmbio flutuante, toda vez que o câmbio lá fora desvalorizar, e se desvalorizar aqui, a inflação aqui vai aumentar. Mas o que, que ele está sugerindo? Intervir no câmbio? Vender câmbio? Ou ele pode estar pensando em algo mais longe, que é centralizar o câmbio? Brasileiro, você é igual argentino, você não pode mais comprar câmbio não, tá? Agora o câmbio aqui é nosso, vocês ficam com reais. Eu tô extremando. É óbvio que não vai ser isso. Mas eu quero entender, eu quero passar para vocês por que eu estou ansioso de dizer isso para vocês. A carta que foi para o Congresso hoje, lida pelo Rui Costa, é na direção de um aumento de intervenção, mexer na reforma da Previdência, mexer na reforma trabalhista, abrasileirar o preço da gasolina. A gente não refina isso, vai causar desabastecimento. Acho que a capacidade de refino do Brasil de diesel é 40%. E o importador independente vai importar a mais caro e vai vender aqui mais barato? Intervir no setor, mudar o setor elétrico? Eu leio isso como intervenção, eu leio isso como nova matriz econômica. Ponto. Quem acha que a nova matriz econômica é uma coisa virtuosa, que pode dar certo, poxa, os ativos brasileiros estão de graça. Quem acha que nova matriz econômica é um sinal de alerta muito grande, sinal de alerta para vocês. Quem acha que o Congresso vai frear essa direção intervencionista é uma outra alternativa. Eu sou ingênuo, eu sou sonhador. Eu acho que o Congresso vai frear essas agendas intervencionistas, tá? É assim que eu penso. E de novo, será que não tem nenhum sinal por baixo disso? Falar de política cambial na véspera que o diretor de política monetária vai ser substituído e política cambial está dentro da diretoria de política monetária? Não tem nada nas entrelinhas? Eu pergunto para vocês. Denise, quero te devolver.
Obrigada, Motinha. Guimas, coloca a etiquetinha aí para lembrar a galera de deixar aquele joinha maroto e compartilhar com os amigos, tá? Que vocês acham que tem que ouvir esse tipo de discussão e entender o que está acontecendo com o mercado. Igor, seguinte, tem a pergunta hoje de manhã cheia de novidades, cheia de notícia aparecendo, das mais variadas. E o Ben está perguntando sobre a Oi. Ele diz, Igor, e a Oi voltando no RJ? Tá de brincadeira?
E assim... Parece não estar correlacionado, mas na nossa visão, além de, obviamente, isso ser um reflexo da piora no ciclo do crédito, né? A piora no cenário de bancos, principalmente, o caso de Americanas pode ser um dos motivos dessa tentativa de volta aí da Oi para a RJ. Tá? Isso porque, num cenário onde você tem uma empresa que tinha um volume grande de empréstimos no cenário bancário, ela possivelmente vai gerar calote ou vai demorar a pagar, isso acaba fazendo com que os bancos corram para que eles emprestaram dinheiro e tentem renegociar as dívidas ou renegociar o prazo de recebimento ou qualquer coisa que eles conseguirem. E aí, nessa ponta, a Oi é impactada, tá? Então, por conta desse processo de renegociação, a Oi pediu para entrar em RJ de novo para poder ter fôlego para respirar, tá? Então, acho que esse é um acontecimento que vem de alguns outros desdobramentos. Inclusive, aproveitando que a gente está falando do setor de bancos, Santander divulgou o resultado hoje de manhã. E o resultado ele veio bem abaixo das expectativas do mercado, justamente por conta da piora do ciclo do crédito. Então, a gente tem um aumento da inadimplência muito grande. Santander, que é um banco que tem uma carteira de crédito muito exposta ao crédito de auto, né, de veículos. Então, a gente sabe, e a gente acompanhando os dados, eu sei porque o meu setor é um setor que depende, né, de compra de carros, a gente vê uma piora e um aumento da inadimplência, principalmente no segmento de veículos, crédito para pessoa física comprar veículos. A gente viu que a taxa disparou, hoje está cerca de 27%, 28% ao ano na média, e uma taxa de inadimplência que só vem crescendo nos últimos trimestres. Além disso, o lucro veio muito abaixo, e a gente acha que nesse resultado já tem um quê de provisão por conta do caso da Americanas, tá? E provavelmente todos os outros bancos devem apresentar nos seus resultados algum reflexo do acontecimento lá de Americanas. Então o resultado de Santander veio bem abaixo. A gente que estava com recomendação de venda para Santander, a gente viu algumas outras casas ao longo do dia mudando a recomendação para venda, e isso acabou gerando uma volatilidade muito grande no papel. Acho que eu me estendi um pouquinho, mas eu aproveitei para engatar aqui em Santander.
Foi ótimo. Deilson, coloca o link aí para o pessoal se inscrever na newsletter. Gente, todo domingo, newsletter com os destaques deste canal. Eu acho que você deveria assinar e receber. Motinha, o Wanderson diz o seguinte. Denise, pergunta para o Mota por que as BDRs estão subindo, sendo que o dólar está em queda.
O dólar zerou a queda, tá? Vamos lá. Primeira coisa aqui, efeito aumento da intervenção na economia brasileira. Chegou a estar 4,94, fechou praticamente no 0 a 0. E as ações internacionais estão voando, tá? Principalmente ações de tecnologia. Quem tem Tesla, quem tem Amazon, quem tem Apple, quem tem... E daqui a pouco vai ser o resultado... Não sei nem já saiu o resultado delas, tá? Era para sair. Então, ou seja, as BDRs voaram porque o mundo está voando e o dólar está no zero a zero, tá? É, de manhã, com um discurso bastante duro do nosso Banco Central, o real furou os 5 e veio para 4,94. Mas, ao longo do dia, esse risco de aumento de intervenção acabou zerando toda essa ótima performance. E da última fala minha, Denise, o cara perguntou uma coisa, eu enrolei e não falei o que ele perguntou. É sobre o leilão do tesouro, tá? É, ontem, nosso Banco Central foi bastante duro e falou que tem um cenário alternativo que, para botar a inflação na meta em 2024, é deixar o juro parado até 2024, ao longo de 2024. Sei lá, se é que vai cair juros em 2024. Esse é um cenário alternativo, tá? Que bate na meta. E ele falou, hoje existe uma assimetria. Hoje, devido ao aumento das expectativas de inflação, que é fato, é real, eu estou mais perto de, em vez de cortar, subir os juros. Quem vai querer comprar título pré-fixado se o próprio Banco Central falou, senhores, talvez, se as coisas continuarem, se as expectativas de inflação estiver desancorando, talvez eu suba. Então, quando os juros poder subir de novo, o apetite para o papel pré-fixado cai. E isso aqui foi bem... Isso aqui era com dólar 4,95, tá? Era no auge da euforia, dólar abaixo de 5 e ninguém quis. Simplesmente, ele vendeu apenas 15% de tudo que ele ofereceu de LTN. Ninguém quis. Mesmo com dólar a 4,95. Ninguém quis, tá? Então, não é que bola de curva, nem nada. A sociedade, os investidores, os grandes fundos de pensão, os grandes fundos, falaram, putz, depois que o Banco Central falou ontem que tem perigo de subir, se as expectativas continuarem se deteriorando e a inflação não convergir na velocidade que tem que convergir, o próximo passo pode subir, eu vou ficar fora de pré-fixado. E está aqui. Não é risco tesouro. Isso aqui, não tem nada, isso aqui foi totalmente antes da fala que sugerindo que o governo brasileiro quer aumentar a intervenção na economia. Quem gosta de intervenção na economia deve estar feliz com esse direcionamento que o Brasil pode estar tendo. Quem não gosta, e eu não gosto de aumento de intervenção, eu não gosto de intervenção do governo em assuntos que eu acho que ele não tem a habilidade para tocar. Por que o governo tem que construir refinaria? Alguém se lembra o que aconteceu com a Abreu Lima? Alguém Comperge? Por quê? Será que o setor privado não é mais eficiente e guarda o dinheiro para orçamento para o pobre? Ou para aumentar os preços sociais? Então, é isso, senhores. Resumo. Tesouro Nacional não teve sucesso nenhum. Foi o pior leilão dele nos últimos anos. Porque o Banco Central ontem deu um aviso importante e mostrou a importância do Banco Central. Será que hoje essa história de política cambial intervir no câmbio já é uma resposta, já tem alguma coisa a ver com a fala do cupom ontem? De novo, não é tênue, não. Política cambial é obrigação do Banco Central. A gente tem um câmbio flutuante. Para mudar isso, é intervir no Banco Central. O Banco Central é independente. Então, não é tão simples a vida, senhores. E, de novo, as bravatas fazem preço. Imagine que fique provado, Lula, não tem, o nosso Banco Central não vai intervir no câmbio. O grande ativo do Brasil são as reservas. Ele não vai vender suas reservas, Lula. E você não tem, não há nada que você possa fazer para ele vender. Não, você não tem o poder de fazer o Banco Central. Só essa bravata, só essa fala já mudou. Mesma coisa, mudar a meta de inflação. Por que tem um Banco Central independente? São isso que faz as expectativas de inflação no Brasil subirem e o Banco Central tem um trabalho mais duro. De novo, quem está... E outra coisa muito importante, que eu vejo umas gracinhas aqui no chat, tá? Eu falo 100% sincero e sempre falo. O importante é o que vocês acham, não o que eu acho. Eu acho que o Congresso, eu torço, rezo que o Congresso trave essa onda de aumento de intervenção. Não estou pedindo para vocês acreditarem que vai ser isso. Cada um tem sua opinião. Eu vejo aqui, isso não vai acontecer, o Motinha é ingênuo. Então faz o que você acha que tem que fazer baseado no seu cenário. Mas eu me sinto com o dever fiduciário de falar o que eu acho. E, de novo, decisão é toda de vocês. Eu estou aqui para dizer o cenário e o racional que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Tá, Denise, queria te devolver.
Obrigada, Motinha. A Eliane está lembrando que Motinha ontem trabalhou igual gente grande. O menino começou...
Eu não merecia isso hoje.
Não merecia, gente. Ele merecia um dia light hoje, porque ele começou ontem no Morning Call e parou só 8h30 da noite, mais ou menos, quando acabou a nossa live do Copom. Isso me faz lembrar de pedir a Deilson Leite para colocar o link aí para vocês ouvirem também depois com calma. A discussão que foi super interessante do Motinha com o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe, sobre o Copom. Resultado do Copom, manutenção da taxa, isso aí todo mundo sabia. Mas o comunicado veio com um tom diferente e os meninos aqui destrincharam bem isso aí. Então fica legal para vocês entenderem bem o que está acontecendo, tá? Alguém me perguntou aqui qual que é a meta de inscritos no canal para ter sorteio de boné. Nossa, a meta para esse ano é alta pra caramba, mas a gente não precisa esperar ela até lá, não. A gente pode fazer antes, né, Deus? Um sorteio aqui antes. Vamos ver se a gente faz, sim, um sorteio antes. Zé Ricardo pergunta se dá para ver o leque de investimentos da Genial antes de abrir conta. Vou te falar, honestamente, não sei, mas eu acho o seguinte... cadê seu nome? Zé Ricardo? É tão simples abrir a conta que eu acho que você... Honestamente, esse QR Code ali, ó, que tá ali... Abre a sua conta rapidinho e dá uma olhadinha lá, com calma, com tempo, tudo que a gente oferece lá, né, Motinha? Muito simples.
E outra coisa, é muito rápido, é menos de 5 minutos para abrir, custo zero. Aí sim você vai ter acesso a grade de produtos. Por exemplo, a gente está com CDB de um banco pagando IPCA mais 8.
Tá? Tem debênture de uma empresa que eu cubro aí.
PetroRio.
IPCA mais 8,5.
Que teve aumento de rating... por duas agências, a Simone sabe dessa empresa. Então, ou seja, você entrando, você não perde... Tem o tutorial da abertura da conta, é 5 minutos, né, Denise? É 3 minutos para abrir a conta?
3 minutos eu falo no tutorial.
Tá, então, em outras palavras, acabou essa live, tenta abrir, aí você vai ter o cardápio, tudo que a gente tem, quais são a... mas aí vamos voltar ao que interessa, Denise.
Beleza, falando
resultado
nisso.
De Alphabet e de Apple já saíram. Apple decepcionou um pouco, abaixo das expectativas. Alphabet um pouquinho abaixo, mas veio mais em linha do que abaixo. Apple decepcionou mais.
Vamos lá, o Keller mandou uma mensagem fofa para você. Ó. O Keller diz o seguinte: Denise, fala para o Igor que o relatório do Genial Analisa sobre tese de empresas siderúrgicas e metais está um brinco. Essa galera aí do Genial Analisa é bicho comendo mariola, como dizemos aqui no Espírito Santo. Ai, que fofo!
O relatório está muito, muito, muito completo. Tá? Tem o Ihau Lin, nosso analista macro, que sabe tudo de China, colaborou com o relatório também. Então tem uma análise... E um viés de quem entende também. Então o relatório está muito, muito bem escrito. Eu espero que todos consigam ler aí e absorver tudo que tem de informação lá.
Ótimo. Abílio perguntando quando é que será lançado o cartão Genial. Ótimo, quanto a uma história de bastidor. Nós, funcionários, já temos, estamos usando o cartão, pá, 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 fazendo os últimos testes. Ainda não sei, vou levantar essa data. Quando é que vai ser lançado para os clientes também, que por enquanto está em fase de teste, então a gente aqui está mandando cartão para tudo que é lado. Está usando bastante?
Eu uso.
Isso aí, comprou presente para namorada e tal?
Outra, tem um preço de câmbio muito bom no cartão.
Ah, é?
Para compras internacionais é maravilhoso.
Ai, ótimo, gente. Já vai ser aberto para...
Inclusive no meu Instagram, eu postei lá. Eu dei uma de garoto de propaganda genial, Denise, no meu Instagram.
Motinha no metrô de Londres.
No metrô de Londres. Ah, é? Bum, passei, botei no Instagram.
Ah, que joia.
Genial, é genial até em Londres. Pá.
Muito bom, queria mandar um beijo para Claudinha, nossa amiga que está assistindo aqui, assiste todos os dias voltando para casa dirigindo seu carango. Então vamos lá, seu tchauzinho.
Então, eu posso só fazer um comentário rápido?
Pode, vários.
É porque teve alguma das lives aqui, alguém fez uma pergunta sobre a Aeris para o Rosolini, e aí o Rosolini pediu para perguntar para mim na terça-feira, acabou que a pergunta passou e eu esqueci de responder, que era a questão da Siemens Gamesa estar tendo problemas na produção e já ter feito a desestagem da empresa, né? Fica debaixo do guarda-chuva da Siemens. A Siemens Gamesa era uma empresa de capital aberto. Por conta dos problemas, acabou recomprando todas as ações, fez uma OPA e a empresa deixou de ser listada, tá? E a pergunta, acho que se o cenário era muito ruim para a Aeris devido aos problemas que a empresa está enfrentando. De fato, o cenário é ruim, porque... Os problemas que a gente está tendo, que a Siemens Gamesa enfrenta, são justamente em produtos que são fabricados pela Aeris, tá? Ponto positivo é que a falha não é responsabilidade da Aeris. Então isso acabou gerando algumas perdas para a Siemens Gamesa, que fizeram com que a companhia tivesse resultados ruins e até levou a esse fechamento de capital. mas o cenário é ruim. Isso pode gerar uma diminuição no volume produzido. Mas lembro vocês que a expectativa para 2023 é muito boa, tá? A gente está falando de uma capacidade fornecida aí de mais de 1 gigawatt em média. Então, a gente está falando de 4 gigawatts para o ano de 2023, que é quase o dobro do que foi fornecido em 2022, tá? Então, o cenário para a Aeris é melhor em 2023. Mas tem que monitorar essa questão da Siemens Gamesa muito de perto. Acho que era só esse recado. Agradecer também a audiência do pessoal. Deixar o convite para assistirem o podcast que vai ao ar hoje, que foi muito bom. Foi literalmente uma aula do Delara. A gente passou por todas as commodities. Renovei o meu estoque de conhecimento aí dos acontecimentos no cenário de commodities. O Delara é sensacional. E agradecer o pessoal que está aqui com a gente, que tem todo esse carinho conosco. Aí o Keller sempre mandando mensagens, comentários nos vídeos. Então, agradecer o pessoal, mandar um abraço. Estarei de volta agora só na semana que vem.
Maravilha, a gente espera. E só quero te falar, Motinha, o que você falou na gravação, que você pediu para cortar, não foi cortado. Então vai ao ar. Então...
É vergonha para mim. Mas eu tenho certeza que eu vou errar muitas vezes, eu vou falar muita besteira, que eu falo sem pensar.
Mas não era coisa, era piada que você estava fazendo, era zoeira.
Não, eu não me toquei. Na verdade, eu não liguei o ponto A ao ponto B. Eu falei, falei país mais rico vai consumir mais carne. Só que eu não me toquei que o país que eu estava aqui queria que fosse mais rico não come carne.
Ah, é?
É.
Mas, carne gente, vermelha, né?
É, vermelha. Ah, mas deixa, acontece. E vai acontecer
mas
de novo,
mas
tá?
Vai ter que assistir, o pessoal vai ter que assistir então, pra descobrir do que a gente tá falando. Mas.
Vocês vão ter que assistir.
Eu tenho vergonha do que aconteceu e infelizmente vai acontecer de novo, isso eu tenho certeza.
Gente, mas estão escrevendo aqui, In Mota We Trust.
É isso aí.
That's the truth. Essa é a verdade, isso mesmo. Professor Alexandre Cabral falando que quer um cartão da Genial com o rosto da Denise, do Mota e do Villegas. E vamos colocar o do Igor também,
boa,
tá?
Boa, professor.
Especialmente. Vamos fazer esse cartão especialmente para você, professor. Motinho.
Bom, só para finalizar aqui, se puder, Guimas. Eu compartilho 100% da opinião do economista do Verde, que escreveu isso hoje no Brasil Journal, tá? E lembrando, é o mesmo Verde que foi considerado fundo vermelho, que criticou o populismo do Bolsonaro. É o mesmo. Pelo menos eles mantêm a coerência. Eu sugiro vocês lerem qual é a opinião do Verde sobre o início desse novo governo. E senhores, manteve a coerência, criticou A por causa disso, está criticando B. Não tem partido, tá? Não tem. E também... tem um economista que eu gosto muito e foi um dos líderes do Real, PSDB de anos, um cara centrado, José Roberto Mendonça de Barros, escreveu uma coluna na Folha, Lula, fala para o cercadinho, e se errar, a crise virá em prazo muito curto. Uma coisa que eu estou admirando, que a imprensa tradicional, ela também vem se opinando, vem se colocando, tá? Dizendo... que algumas direções levantadas pela gestão atual podem não terminar muito bem. Tá? De novo, tudo que eu falo é sobre o que eu penso e o mais importante não é o que eu falo, qual é o racional por trás que eu falo, mas a decisão é de vocês. Se vocês acham que o governo vai para o lado A ou para o lado B, é decisão de vocês, tá? Não é minha decisão. O que eu acho importa só para mim. E eu falo para vocês porque eu tenho um racional por trás. Denise, queria te agradecer.
Gente, eu quero agradecer a você de casa. Muitíssimo obrigada pela companhia, pela audiência, pelas mensagens, por tudo. Daqui a pouquinho, 7h30, então, podcast Genial Analisa com Bruno Rosolini, Igor Bastos, Roberto Mota e o convidado especial, Alê Delara. Trio Calafrio, super obrigada. Um beijo e fique ligado na Genial. Tchau!
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.